Entre 1987 e 1988, uma pergunta circulou entre os constituintes: como garantir a segurança nacional, mas sem qualquer possibilidade de retorno às atrocidades cometidas durante a ditadura militar?
Na hora H, no dia D, ninguém paga pra ver. Tudo fica pra trás, querem mais é esquecer.
Nos títulos 3 a 5 da Constituição Federal, há diversos itens que tratam de segurança e defesa nacional. Por exemplo, no título 5, os constituintes legislaram sobre os estados de defesa e de sítio, além do papel das Forças Armadas e dos órgãos de segurança pública. A preocupação com desvincular a nova Constituição dos abusos da ditadura pode ser sentida nas falas de constituintes à época, como José Genuíno, constituinte pelo PT de São Paulo.
Eu acho que deve ser eliminada a figura do Estado de Defesa, deve se restringir o papel da Força Armada à segurança do país, à defesa da pátria em relação à ameaça e à agressão ao país, deve se eliminar aquelas expressões da lei e da ordem.
E César Maia, que foi constituinte pelo PDT do Rio de Janeiro.
Nos parece fundamental retirar da Polícia Federal o poder de censura e de polícia política e também evitar o termo segurança nacional pelos preconceitos que já existem contra esse termo e que estão marcados na nossa experiência política recente.
Realmente, censura e polícia política ficaram de fora, mas o termo lei e ordem continuou, assim como o estado de defesa. De acordo com a Constituição, o presidente da República pode decretar estado de defesa para preservar a ordem pública ou a paz social, caso elas estejam ameaçadas por grave instabilidade institucional ou grandes calamidades. Durante o período, os cidadãos podem ter direitos restringidos, como, por exemplo, o direito de reunião e os sigilos de correspondência e comunicação telefônica, e serem presos por crime contra o Estado. O estado de defesa não pode durar mais do que 60 dias e deverá ser decidido por decreto submetido ao Congresso. Já o estado de sítio é mais grave. É decretado quando o estado de defesa não resolveu o problema, quando o problema atingiu todo o país ou em casos de guerra.
Explode a violência. Eu tava preparado.
Durante a Constituinte, os parlamentares previram a possibilidade de as Forças Armadas exercerem funções policiais. É o que demonstra a fala do falecido general Euler Bentes, chamado a se pronunciar na Subcomissão da Defesa do Estado.
Não podemos deixar de admitir que, por vezes, será necessária a intervenção das Forças Armadas. Mas essa intervenção, ela é feita por determinação dos poderes constitucionais e não por iniciativa própria, aí nunca.
Essa possibilidade de intervenção das Forças Armadas na segurança pública foi regulada por decretos e leis complementares. E por falar em intervenção, a própria Constituição, no título 3º, trata da possibilidade de intervenção do governo federal em estados brasileiros. Situação essa que a gente vive no momento pela primeira vez desde a Constituinte, com a intervenção federal na área de segurança pública do Rio de Janeiro até o final deste ano. Em condições normais, o governo federal não pode intervir nos estados, mas o artigo 34 traz situações em que isso pode ocorrer. No caso do Rio de Janeiro, a intervenção federal é para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública. Em pronunciamento oficial em fevereiro, o presidente Michel Temer defendeu a intervenção.
O crime organizado quase tomou conta do estado do Rio de Janeiro. É uma metástase que se espalha pelo país e ameaça a tranquilidade do nosso povo. Tomo medida extrema, porque assim exigiram as circunstâncias.
Mas a decisão de Temer tem sido alvo de muitas críticas. Para o consultor legislativo Fernando Carlos Vanderlei Rocha, é enxugar gelo.
Essa intervenção federal é uma enxugação de gelo, é uma intervenção de natureza política, certo? Não vai efetivamente atingir os objetivos que deveriam ser alcançados.
De acordo com o último relatório divulgado pelo Observatório da Intervenção do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, após a intervenção, as chacinas no estado aumentaram 80%. O relatório diz ainda que foram apreendidos menos fuzis, metralhadoras e submetralhadoras durante os meses de intervenção, 92 ao todo, do que no mesmo período de 2017, com 145 apreensões. Por isso, o observatório concluiu que até o momento houve muito tiroteio e pouca inteligência. De Brasília, Paula Bittar.